como acontece na segunda-feira de cada mês. Mais uma vez aqui, com muita alegria, hoje então, a presença dos integrantes dos Alcoólicos Anônimos de Vacaria, nos dá a honra e o privilégio a psicóloga Neiva Pacheco, também os integrantes, o Ayrton e o seu Sebastião. Hoje, quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Neiva, bem agasalhada, hein? Com luva e tudo. Bom dia, minha amiga.
A luva é de filtro solar.
Ah, então tá explicado. É. Mas ajuda a prevenir aí também. Não, né? Deixar a mão gelada, né?
Tá tudo certo.
Ficar a mão quente e o coração quente também.
É que vocês olharam para mim, porque como eu tô enfeitada, aparentemente eu tenho mais roupa do que vocês. Mas na realidade vocês têm tanta roupa quanto eu.
Enfeitada é boa.
É verdade.
Que bom, Neiva, que bom. Isso aí, alto astral, pra cima, Neiva.
É isso aí.
Tudo bem contigo, Neiva?
Tudo bem. Bom dia, Vladimir. Bom dia aos integrantes de AA. Bom dia à população que está nos ouvindo. E que, por favor, preste muita atenção, porque álcool é um grande problema na nossa vida, na vida de todos os cidadãos. Ele é ofertado e tem muita propaganda em cima. Os pais duvidam do mal do álcool. Mantém dentro das suas casas o maldito, tá? Compram, usam na frente de seus filhos e depois colhem problemas que vêm aí pela frente, porque o álcool é uma porta de entrada, é a primeira droga apresentada ao ser humano muito cedo.
Por isso que a gente nunca cansa de dizer, Neiva, o exemplo também faz parte da educação do filho. E o exemplo começa por em casa, aquilo que você disse, né?
O exemplo é o maior educador de um filho.
Maior educador de um filho.
Sim, não adianta eu fazer uma
só
gritaria para uma criança.
O discurso, né?
Não, o discurso não resolve pouco.
É.
O que resolve é a ação, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo, a maneira como eu amo o meu filho, porque as pessoas fazem declarações de amor na internet, mas elas não pegam um filho no colo. Elas não têm paciência quando seu filho faz uma birra de labra, sai acalmar o seu filho. Ele está lá tentando chamar sua atenção, ele está fazendo uma birra, se atirando no chão. Se pergunte o porquê que ele precisa fazer isso para que você corra até ele. Então, nós temos várias coisas. Então, está aí o exemplo de que nós estamos nos descuidando e eu tenho muita pena da humanidade daqui para frente. Eu sempre digo que nós teremos profissionais problemáticos depois. Eu tenho pena dos jovens que vão ser atendidos por esses profissionais, porque aí, que profissional irresponsável será, né? Então, tudo isso está saindo de dentro de casa agora. Nós temos pais que amam seus filhos, mas vão lá brigar na creche um monte porque a professora não atendeu. Atenda você dentro de casa. A professora tem 30, 20, 30 e você quer que a professora seja exclusiva? Não dá, isso é um exemplo mal dado. Tu entendeu?
Sim.
Quem educa o filho são os pais. Os professores, eles apenas deveriam transmitir o conhecimento. Eles não têm que educar o seu filho.
Bom, e o quinto passo, Neiva?
O quinto passo é o seguinte. Você veja que o quinto passo é quando a gente vai entrar em ação.
Em ação.
Em ação. A gente vai estar lá com outra pessoa. Tá? Até aqui eu tive que admitir para mim. Eu admiti que eu era um doente, eu admiti que eu dependia do álcool, mas principalmente que eu sou impotente. Porque não adianta eu dizer assim, não, eu posso ter dentro de casa, porque não adianta, você está louco para dar uma bebidinha. E você defende essa porcaria com unhas e dentes, enquanto você está no uso e você não admitiu a sua dependência e não foi procurar recurso, o recurso que eu estou dizendo aqui, ser internado de repente para desintoxicação, ir para um grupo, porque não adianta você achar que você vai entrar em recuperação se você não frequentar o grupo e cumprir o que diz os livros do grupo. Ele funciona no mundo inteiro, tem que funcionar em Vacaria conforme as normas. Aí você vai para lá e daí você, isso é uma coisa pessoal. Aí você vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo, que é você fazer aquele minucioso inventário moral. Esse aqui demora muito. Porque se você não fez direito os outros, você nem vai fazer esse, não adianta nada. Daí você vai mentir pro outro lá no quinto passo, porque é admitir perante. Admitir, contar pros outros, contar publicamente lá no grupo. Porque você sabe que o alcoólico é um poço de lamentação, né?
Poço de lamentação.
Isso está escrito no livro azul, tá? Não fui eu que inventei.
Certo.
Tá, é uma coisa impressionante como ele se lamenta, como ele é vítima de tudo e todos, porque na realidade a pessoa está alagada com aquela monte de álcool e aí ele fica. Aí ele acha que quando ele para de beber, ele se torna um herói. Não, ele só faz o que ele deveria fazer para ele, para a sua saúde e para a saúde da sua família.
Tá
e
certo.
Da sociedade. Então, este quinto passo, quando eu vou entrar em ação e vou começar a colocar os meus defeitos para aqueles que é possível fazer, até porque às vezes não dá para mim ir lá e falar sobre a natureza do meu mau comportamento para alguém que já nem faz mais parte da tua vida, tem coisa que não pode fazer, então você vai fazer apenas perante Deus.
Ayrton, que bom tê-lo aí. Como é que tá, meu irmão? Bom dia, Ayrton.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, companheiro Sebastião. Estamos aí, né, Ladimir? Fazendo aquilo que é mais importante, que é trabalhar os passos do grupo de Alcoólicos Anônimos, né? E esse, Ladimir, esse quinto passo, admitir perante a Deus, se você não fazer esse passo bem feito, Ladimir, quer dizer que você deixou uma reserva dentro de você e você está mentindo para você mesmo. Quando você deixa uma reserva dentro de você, é fácil você recair. Muitas pessoas dizem assim, a recaída faz parte da doença. Faz nada. O momento que você fez lá em cima, minucioso e destemido inventário moral, hoje para você fazer o quinto passo é confissão com Deus e com aquelas pessoas que estão lá, que realmente você quis sair do caminho que tu tava, parou de fazer aquelas pouca vergonha, fazer os familiares passar vergonha. Hoje tu tem que aceitar e fazer isso de cabeça erguida para mostrar para as pessoas que nos procuram que vale a pena participar e buscar uma recuperação.
Exatamente. Bastião, tudo bem com o senhor? Chega pertinho, hein? Deixa o Bastião, bom dia. Como é que tá o senhor?
Bom dia, Ladimir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, Ayrton. E a todos os ouvintes da Rádio Fátima. Falar do quinto passo, né? Começamos com os três princípios do quinto passo.
Quais são, tio Bastião?
Confiança, coragem e honestidade.
Vamos lá de novo. Qual é aí? Gostei demais isso aí, porque isso aí vale pra vida de qualquer um e no dia a dia, hein?
Confiança, coragem e honestidade. Então, o quinto passo é muito importante, já foi falado depois que passa, que fazemos o quarto passo, né? Esse minucioso inventário moral e depois ter alguém de confiança para nós poder partilhar essas nossas histórias, todos aqueles nossos defeitos de caráter, não é muito fácil. Por isso que escolher um padrinho é o segredo de Alcoólicos Anônimos, né? Muitas vezes chegamos lá, ouvimos uma história bonita, porque é mais velho, porque tem mais tempo de AA, né? Ah, esse aí vai ser meu padrinho. E muitas vezes erramos, né? Erramos porque às vezes tem pessoas lá com bastante tempo de grupo e tudo, e continua fazendo aquelas mesmas coisas que fazia antes, né? Então, sobriedade, eu entendo assim, sobriedade não é só evitar o primeiro gole. Sobriedade é mudança de vida.
Radical, né, Doutor?
É mudança de vida, sobriedade. Evitar o primeiro gole, parou de beber, simplesmente parou, né? Não tô bebendo, mas e continua fazendo aquelas mesmas coisas, né? Muitas vezes acontece isso. Então, uma sobriedade é mudança de vida. Isso é o que a gente precisa ter, né? E o quinto passo, se não for bem feito mesmo, não é fácil para continuar fazendo os outros, né? Que é onde nós encontramos a verdadeira afinidade com o nosso poder superior. Às vezes não temos uma pessoa de confiança para nós partilhar, recorremos ao nosso poder superior.
Exatamente.
Então, a nossa afinidade com Deus entra no quinto passo.
Exatamente. Recorrer a Deus, que esse realmente vai nos ouvir e vai nos ajudar.
Podemos
Mas nós
confiar.
Temos que fazer a nossa parte, não só esperar por ele, né, Bastião?
Sim.
Neiva, Bom, quinto passo do AA, temos o seguinte: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o ser humano, o outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. E a partir do momento em que eu admitir as minhas falhas, como fica a minha situação em termos de comportamento daí, Neiva?
Você percebe o seguinte, nós precisamos, daí a gente admitiu e fica muito, com muita ansiedade de confessar. Sim. Isso. Porque daí dá a sensação de que você vai ter um grande alívio. Perfeito. É quando entra a necessidade, como já disse o Sebastião, de uma pessoa confiável, da importância do padrinho, que é uma pessoa que precisa ter, guardar segredo, porque você vai admitir a natureza íntima das suas falhas, tá? Às vezes você vai até a um profissional, um psicólogo, um médico, e você precisa ser sincero para poder ser ajudado.
Sim.
Tá? Quando você faz isso, você tem um alívio maior e você vai pedir as devidas desculpas para sua família, tentar restaurar os relacionamentos. E aqui entra um caso bem grave, porque essa família vem magoada de muitos anos.
Perfeito.
E aí o que é que acontece? Às vezes ela não tem uma reação tão positiva. Ah, porque daí eu tô admitindo, pedindo desculpas e etc e tal, e as pessoas estão magoadas, então elas vão falar. Ah, porque você não pensou, porque você sempre pensou em você, porque as coisas não são bem assim, porque... isso são mágoas. Você precisa estar preparado e firme com o teu poder superior, com a admissão de que você estava doente, para você não ter a desculpa para ir recair. Porque senão você tem a desculpa perfeita para recaída. Entendeu?
Sim.
Então aí, por isso que as pessoas dizem assim, não, recair faz parte da recuperação. Não faz. Se você tiver feito bem direitinho lá e souber que as pessoas, inclusive o bodegueiro lá, ele já tá cheio, de saco cheio da tua presença, enchendo a paciência dele lá. Sim. Você imagina você chegando em casa valente, caindo, você tendo que juntar na rua, as pessoas se sentem envergonhadas, que eu não consigo entender porque que as pessoas que estão sóbrias sentem vergonha do bêbado. Não tem que sentir o vergonha, não tem que sentir. É um cara doente que caiu na rua, você juntou, e ele vai defender a sua cachaçada com unhas e dentes. Tá? E tem uns que querem permanecer doente o resto da vida.
E daí vão morrer, né?
Vão morrer da cachaça, mas eles preferem a cachaça do que a sobriedade. Você veja o quão é intensa essa doença.
Exatamente. Ayrton, é uma hora de ter decisão firme e forte. É mudança de vida mesmo o quinto passo.
Com certeza, Ladimir, você veja bem, admitir, o mais importante dentro do grupo é assim, ó, que você tem que admitir perante a Deus, perante a outro ser humano, as falhas. Mas é assim, Ladimir, a Neiva colocou muito bem, você tem que estar preparado, porque você vai receber crítica. Não, você fez tanta asneira que agora não está fácil te perdoar sobre o que tu fez. Mas imagine o meu caso, vou citar um exemplo, 20 Sim. anos bebendo na minha vida, fiz coisas que até Deus duvidava que eu fazia. Aí, de repente, você dizer assim que está em recuperação, a família está sempre com o pé atrás, todo mundo está desconfiado, e não é da noite para o dia que tu vai recuperar essa imagem. Mas o mais importante, Ladimir, que fazendo admissão perante Deus, eu tenho certeza absoluta que eu não estou provando nada para ninguém aí fora. Eu estou fazendo para mim. Porque se eu tiver bem, eu posso ajudar. Eu posso estender a mão para aquela pessoa que está chegando, que quer também se recuperar. Isso que é importante. E quando se fala em padrinho, para quem não sabe, né, a pessoa pega um padrinho até para ingressar lá no grupo. Ele chegou lá assim, eu quero fazer parte. Daí tu escolhe um dos que estão aqui dentro para ser o teu padrinho. Mas foi colocado muito bem. Procure olhar, escolha esse teu padrinho com calma, para que esse padrinho seja o teu orientador, não só naquele momento que tu tá lá, mas se você precisar dele 24 horas do dia, o teu padrinho esteja ao seu dispor. Porque essa ansiedade de você voltar a beber ou usar a droga, ela vem de uma hora para outra. E se esse teu padrinho quer teu bem-estar, ele vai estar à tua disposição 24 horas. Eu digo sempre, quando precisarem do Ayrton, por favor, me ligue antes de beber ou antes de usar droga. Porque depois que você fez asneira de recair, por favor, não me ligue.
Tá certo. Bom, Sebastião, essa questão de eu admitir que mudança de vida, principalmente esse admitir perante Deus, a espiritualidade faz a diferença nesse momento para essa mudança, né?
Toda a vida, para mim, o principal fato foi a espiritualidade, que eu preciso muito do meu poder superior, né?
Exato.
Embora a gente chegue lá, saiba que Alcoólicos Anônimos não tem seita nem religião, né? Mas a espiritualidade é muito forte e eu preciso muito, né? Chega no quinto passo, será que eu fiz bem feito os outros anteriores, né? Se eu tiver, será que eu tenho coragem de pensar, olhar para mim mesmo e fazer um quinto passo bem feito? Saber que depois nos outros passos eu tenho que jogar todo esse lixo fora, né? Que eu acumulei quanto tempo, né? No meu dia a dia, naqueles tempos de tantas coisas erradas, né? E agora eu tô fazendo essa limpeza direito mesmo, né? Porque a recaída daí fica muito fácil, né? Recaída não faz parte da recuperação, faz parte da doença, né? Porque
sim,
tem outro problema também, né? Alcoolismo.
Ah.
Vício ou doença?
É vício ou doença?
Para mim é doença.
Com certeza.
Para mim é doença, porque vício é um hábito, vício é um costume. Muitas vezes tem muitos tipos de vício, né? Do chimarrão, de coisa, eu tenho todo dia costume de ir lá em tal lugar, assim, assim. Mas o alcoolismo é uma doença mesmo e precisa ser muito bem tratada, muito bem cuidada para se recuperar, né? Porque o alcoolismo tem um poder muito forte. É mais forte do que a nossa resistência.
E o senhor, né, coloca bem, porque o alcoolismo infelizmente destrói pessoas e famílias, né, seu Bastião?
Destrói família. Ele tem esse poder de destruir família, destruir vida.
Exatamente. Quinto passo dos Alcoólicos Anônimos: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Sebastião, agradecendo a sua presença mais uma vez, seu recado final, então, que o senhor deixaria para nós todos aí desse quinto passo que estão nos ouvindo nesse momento, por favor, Sebastião.
Meu recado final, né, que Alcoólicos Anônimos funciona. Para mim funcionou muito bem, né? Tá em atividade, né, no Centro Médico Municipal, na Borges de Medeiros, 1800, né? Todas as terças-feiras das 8 às 10, na sexta-feira também das 8 às 10, né? Quem precisar pode chegar lá que a gente tá lá de braço aberto para receber, né? E saber, né, que a gente entra em Alcoólicos Anônimos, entra pela dor, entra lá tudo machucado, tudo arrebentado, né? E lá dentro a gente vive por amor. Por amor, eu já tô lá há 33 anos e não me deixo, não, dificilmente falhar uma reunião, né? Porque eu preciso, eu falei, não é vício, é uma doença. É uma doença, eu preciso cuidar dela o resto da minha vida. E tá muito bom assim, né? Essa nova vida, essa nova mudança de vida que eu encontrei dentro de Alcoólicos Anônimos, seguindo as literaturas, seguindo os passos, procurando sempre procurar fazer um pouquinho melhor, né, amanhã do que eu fiz hoje, né? Sempre a gente tem alguma coisa a melhorar.
Com certeza.
Obrigado a todos e estamos lá à disposição.
Valeu, obrigado, seu Sebastião. Ayrton, seu recado final também, obrigado pela presença, saúde, meu irmão.
Obrigado, Ladimir, obrigado, Rádio Fátima, por nos receber mais uma vez. É assim, Ladimir, eu só como recado final quero dizer assim, a todas aquelas pessoas que precisarem do grupo de Alcoólicos Anônimos, que vão. Esses 12 passos que existem em Alcoólicos Anônimos são sugeridos. Não é que você tenha que ir lá e tenha que cumprir eles à risca. Não, pelo contrário, você vai encontrar pessoas lá que também tinham problema com álcool, hoje, graças a Deus, longe disso, mas nós podemos te ofertar a mão e dizer como você pode fazer essa caminhada, como você vai conseguir fazer os passos devagarinho. Ninguém nasceu sabendo, o importante é você abrir teu coração e não se sentir envergonhado. Se você tem uma doença, você procura um médico para se curar. Alcoólicos Anônimos também é a mesma forma. Lá na sala você tem o direito de chorar, tem o direito de falar, e ninguém está lá para reparar ninguém. Nós estamos lá para ajudar, Ladimir.
Que bom. Obrigado, Ayrton. Eiva, temos 2 minutos e meio. Nesses 2 minutos e meio, o que a senhora gostaria de acrescentar, por favor, sobre o quinto passo? E lhe agradeço imensamente mais uma vez pela qualificada e honrosa presença sua.
Eu quero dizer que a pessoa que está lá no ar está doente e que sua família também está doente, gravemente doente, porque ela conviveu com essa doença, era o cuidador deste doente, e nós sabemos que todo cuidador tem um problema grave de adoecimento. Quero dizer que, então, o AA está funcionando perfeitamente para os doentes. Tivemos uma promessa do poder público de uma sala para o Al-Anon, que ainda não chegou, para a gente poder fazer o tratamento dessas pessoas que estavam cuidando, para a gente orientar famílias, inclusive famílias que queiram ir e que o seu doente nem esteja na sala de AA. Então ainda não tivemos. Eu espero que o poder público nos conceda essa sala, porque é de grande importância. Quero falar também sobre o processo de que quinto passo e etc. tal, nós temos, não é só perder o medo e o egoísmo. Nós precisamos muito aprender a respeito de humildade.
Humildade.
Humildade. Ou alcoólico ou não alcoólico. Tá, porque isso aqui parece que passou desapercebido pelo povo. Não é porque você vai pro AA que você tapa a garrafa e que você fica cheio de si, porque afinal de contas você precisa permanecer humilde. Você tapou a garrafa mais do que a obrigação que você deveria fazer. E você precisa ter coragem e honestidade para fazer o seu tratamento. Porque senão você estará mentindo para você e estará mentindo para a sociedade sobre a qualidade do grupo. Porque quando a pessoa olha para você, ela não avalia você, ela avalia o teu comportamento como grupo. Por exemplo, por que que os meninos aqui só falam o seu primeiro nome?
O Ayrton e Sebastião.
Justo, por quê? Porque eles terão muitos Ayrtons e muitos Sebastiões. Porque eles são representantes desse momento. Se um deles recair, as pessoas não dizem: ô fulano. Não, o cara lá do AA recaiu. É a mesma coisa que eu sair pra rua agora e me embebedar ali na esquina, mas vou lá pregar no AA. Não dá certo esse negócio. Eu preciso ser modelo de comportamento para que isso possa funcionar e para que o grupo tenha o orgulho disso. Então, se a literatura diz: não podemos receber doações, não vamos receber doações, e que as empresas não deem para ninguém em nome de AA. Isso não pode, porque senão nós estaremos manchando o nome do grupo. Se o grupo diz: você recebe ficha do grupo assim assado, é a ficha do grupo assim assado. Se você tem que ter um comportamento real e bom dentro da sociedade, você tem que ser, porque você está representando o grupo.
É, tem que ser exemplo, dentro e fora de casa, né?
Sim, o tempo todo você assume. Então a tua recuperação é familiar, social e espiritual.
Olha aí, familiar, social e espiritual. Obrigado, Neiva, saúde. Sei que você vai ficar ausente 2 meses aí, estamos ansiosos já pelo seu retorno aí. Boa viagem, né?
Obrigada, vou ver minhas criancinhas.
Tá certo, a Neiva vai ver seus filhos agora no Canadá e nos Estados Unidos. Vai voltar lá em julho lá, um abraço, Neiva. Boa viagem lá, volte logo aí. Assim foi o quinto passo, então, hoje do Grupo de Alcoólicos Anônimos, aqui no Temática. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Para fechar, aquilo que a Neiva disse, e vale para qualquer um, não é só para quem está no AA. Tem que ser exemplo na tua família, na tua sociedade, mas exemplo também de espiritualidade.